TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo no Jornal da Rádio Brasil Atual e que agora passa a nos acompanhar também no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual com o TVT Cidades. Hoje, aqui no estúdio na Avenida Paulista, nós recebemos o secretário de comunicação da CUT aqui no estado de São Paulo, Belmiro Moreira, ele que também foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC e atualmente é pré-candidato a vereador na cidade de Santo André. Belmiro, prazer te receber aqui, seja bem-vindo, boa noite.
Obrigado. Boa noite, agradeço aí o convite da Rádio Brasil Atual e da TVT, né, para estar aqui conversando um pouco com vocês.
Maravilha.
À disposição.
Maravilha. Belmiro, você é o atual secretário de comunicação da CUT aqui no estado de São Paulo. Imagino que é um desafio muito grande no movimento sindical fazer comunicação. Queria que você trouxesse para a gente um panorama de como que é, né, o desafio de vocês fazer essa comunicação dialogando com os trabalhadores, os sindicatos filiados aí à Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo. Imagino que nos tempos de novas tecnologias não deva ser muito fácil fazer essa ponte, né? Queria que você trouxesse um relato para a gente desse momento vivido pela Central Única dos Trabalhadores, particularmente aqui no estado de São Paulo.
Perfeito. Eu estou secretário de comunicação da CUT de São Paulo. Fui eleito em 2019, reeleito agora no ano passado, à frente da secretaria, né, com uma equipe de comunicação, uma equipe pequena, mas uma equipe guerreira. E a gente dialoga com os sindicatos, né, com os sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores, mas também com os movimentos sociais. Então, a nossa relação ela é com os sindicatos filiados, com os movimentos sociais e também, né, com as mídias alternativas. Bom, um desafio grande, tendo em vista toda essa mudança que a gente tem passado com o advento da comunicação digital, das redes sociais. E, para nós, esse desafio ele é ainda maior quando a gente pensa nos trabalhadores. Né? Você levar a pauta da classe trabalhadora, lutas, conquistas, direito também à cidade, pensar o trabalhador não só no chão de fábrica, no local de trabalho, mas também levar para esse trabalhador o que cada entidade está fazendo e o que a central defende para a melhoria da vida desses trabalhadores. Esses são os desafios que a gente enfrenta. Na comunicação virtual, as redes sociais. Hoje a gente tem aí WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, e cada uma dessas mídias a gente, né, tem uma forma de levar a informação. E a gente enfrenta todo dia esse desafio, construindo conteúdo e também reproduzindo o que os nossos sindicatos estão fazendo, seja assembleia, seja o envolvimento ali na luta no bairro, na cidade, né? Para a questão da cidadania.
Maravilha.
Belmiro, bem-vindo aqui ao TVT Cidades. Alegria ter você com a gente. Quero falar da tua experiência como presidente do Sindicato dos Bancários do ABC. Isso deve ter permitido a você circular muito por todas as cidades da região, especificamente Santo André, na luta sindical, enfim, organizando os trabalhadores, mas isso também te deu a oportunidade de conhecer muitas das regiões de Santo André. Foi isso que te levou a pleitear um cargo ou a pré-candidatura à vereança lá em Santo André?
Olha, que é importante nessa questão que você traz, né, nessa sua pergunta? Eu sou dirigente sindical dos bancários desde o final dos anos 90. Eu comecei a atuar a partir do sindicato muito próximo aos movimentos sociais. Então, a experiência que eu carrego nessa minha trajetória em defesa dos bancários, da classe trabalhadora, mas também muito linkada aos movimentos sociais. Então, a minha atuação ela foi muito assim, já diretamente vivendo a cidade. Né? Então, por exemplo, quando você pensa na questão da saúde, não só do trabalhador, né, mas também na saúde como a defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde, eu atuei na cidade de Santo André como conselheiro municipal de saúde. Conselheiro municipal de saúde e também no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. E sempre discutindo a questão da prevenção. da prevenção na saúde dos trabalhadores, mas também levando a política pública, né, conversando junto aos movimentos sociais. E essa minha atuação no movimento sindical, é, muito linkada ao movimento social, me trouxe essa possibilidade de viver a cidade. E, conjuntamente com isso, eu fui conselheiro também do meio ambiente, né, do Comugesan lá na cidade. Né, o Cemasa, que foi entregue para a Sabesp, foi vendido para a Sabesp, mas tem o Comugesan. E o Comugesan, a gente discussão ali, é, a questão do saneamento, mas também da distribuição da água. E muitas vezes a comunidade está sendo tarifada de forma irregular, aquela ligação ela não está regularizada. Então tudo isso a gente tratava ali no Conselho do Meio Ambiente. Mas também a preservação ambiental, né? Despejos irregulares. Então, percebe, eu, dirigente sindical, defendendo o direito dos trabalhadores, dos bancários, atuando no local de trabalho, lutando por melhores condições de trabalho, por aumento de salário, por valorização das conquistas, mas também atuando junto aos movimentos sociais.
Sim, essa tua vivência já nos mostra que você tem um contato muito próximo com os problemas vividos pela população de Santo André.
A sede do sindicato é em Santo André, né? Então, diariamente na cidade, né, andando pela cidade, visitando os locais de trabalho, mas também atuando e verificando as condições de vida da população. Uhum. Né? E a gente percebe que, apesar de Santo André ser uma cidade territorialmente, né, grande, enorme, desenvolvida, mas com muita necessidade de moradia, de saneamento, de saúde, de educação.
A realidade de Santo André se repete, repetida como na grande maioria das cidades, com essa desigualdade muito gritante?
Mas desigualdade enorme. Uma coisa é você chegar no centro da cidade, né, e ver aquele centro, né, teoricamente organizado, urbanizado, mas quando você adentra para as regiões periféricas ou mesmo para as regiões próximo à área de mananciais na cidade, você percebe o quanto falta chegar ao poder público, o quanto falta de melhoria de vida para essa população, né? E a gente, nessa caminhada, a gente tem vivenciado isso, né? A gente tem percebido que o poder público, ele não olha para essas regiões em todos os sentidos, né? Da moradia, da saúde, da educação, da cultura, né? Da segurança, da mobilidade urbana, do transporte público. Então a gente tem detectado vários problemas. Apesar da atual gestão estar, né, há 8 anos lá no poder, a gente percebe que falta muita coisa ainda para a maioria da população de Santo André.
Belmiro, você trouxe aqui relato da tua experiência nos conselhos, né, como representante aí do movimento sindical e social nos conselhos. E aí você trouxe um exemplo concreto, que é a questão que foi conselheiro ambiental na cidade. Santo André tem uma especificidade. A cidade também fica, grande parte dela, em área de manancial. Como que é essa questão de saneamento básico, coleta seletiva, tratamento, existe reclamação? Como a população enxerga esse serviço por parte da municipalidade?
Então, essa questão, ela... A gente tem ali na cidade de Santo André, margeado pela represa Billings também, né? Então tem uma parte da bairros da cidade que estão margeados na represa Billings, que você precisa ter esse olhar da moradia, da construção, né? Mas também da arborização. E muitas dessas residências não têm esse tratamento de saneamento, né? De saneamento básico, de esgoto. Mas as pessoas estão sendo taxadas por cobrança na sua conta de água da taxa de esgoto. E a gente pega bairros como a cidade de São Jorge, que é um bairro mais próximo do centro da cidade, onde a gente detectou ali na comunidade as pessoas sendo cobradas na sua conta a taxa de esgoto e não ter canalização, não ter o tratamento sendo feito, né? Esse esgoto sendo coletado. Uhum. Ao lado dessas moradias existe um aterro, onde a prefeitura decidiu construir uma usina fotovoltaica, sendo que lá atrás a decisão era para ser construído um parque linear e um campo de futebol. Do nada a prefeitura mudou. Essas chuvas que aconteceram recentemente, a terra, a lama vem descendo e atingindo as casas, né? E ali do lado tem uma comunidade chamada Portelinha, onde a casa dos moradores ali estão sendo invadidas por água fedorenta, uhum. com crianças, né? Com crianças menores, e as crianças ficando doentes, as pessoas ficando doentes com diarreia, com várias questões. Então, essa questão do saneamento afeta uma boa parcela da população na cidade de Santo André, né? Então, de fato, é necessário ter um olhar para isso, né? E a gente tem percebido que precisa avançar nesse sentido em várias regiões da cidade.
Belmiro, você, nessa questão da água e do saneamento, você disse que a empresa que era municipal foi vendida para a Sabesp. Esse processo de venda, ele teve o acompanhamento da população? A população foi consultada se ela queria ou não a sua empresa municipal ser entregue para a Sabesp e agora privatizada?
Né? Quando teve esse processo de entrega do Cemasa, foi muito rápido que foi feito. Né, e não chegou a ter assim, um envolvimento da população como um todo. Né? A tarifa acabou aumentando. A gente defende a Sabesp como uma empresa pública. Né? Até o atual governo quer privatizar. Mas a gente entende que o Cemasa ele tinha um papel muito mais próximo das comunidades. Né? Principalmente nessa questão da água tratada. Né? Hoje o Cemasa lá tem feito apenas essa questão do saneamento e do
da distribuição da água.
Não da distribuição da água, tá me fugindo aqui a palavra, mas o Cemasa ele tem feito mais um acompanhamento dessa questão da... Quando a gente acompanha
a qualidade da água.
Qualidade da água, qualidade do que chega aí nas casas das pessoas, tá, né? Tá. Então, a gente tem visto que tem tido aí um grande problema nessa questão da água e do saneamento na cidade.
Chegou, né? Teve aumento de tarifa? A população chega a reclamar dessa questão ou não teve aumento?
Tem muita reclamação, principalmente quando tem um problema de falta de água, uhum. né? Assim, quando a Sabesp vai fazer algum tipo de serviço, reparo, né? Essa questão do reparo. Então a gente percebe que tem aí muito problema, principalmente nas áreas mais periféricas da cidade.
Meu amigo, está chegando aqui algumas mensagens da população via YouTube. Tem da Maria Dias dando boa tarde, parabenizando aqui pelo bate-papo, pela entrevista. A Yolanda Moura também dando boa noite. A Thalita Casarim, muito bem, Belmiro, legal, bacana, elogiando tua predisposição de se colocar como pré-candidato à vereança na cidade. A Maria Dias fala sucesso. Aí tem o Tiago Ramalho Galo, ele fala assim: boa tarde, companheiro Belmiro, referência dos movimentos de luta por garantia de direitos, está te mandando um abraço também. Vou aproveitar essa oportunidade, além desses comentários da população, das pessoas que estão chegando aqui, de perguntar como é que é a mobilidade urbana na cidade de Santo André. A cidade de Santo André tem cerca de 600 mil habitantes, mas territorialmente é um município grande, né? Queria que você trouxesse para a gente a realidade de mobilidade e transporte na cidade, como é que a população enxerga esse serviço.
Lembrando que a cidade ela é cortada pelo rio Tamanduateí, uhum. então ela tem dois lados a cidade, primeiro subdistrito, segundo subdistrito, né? Uhum. E isso é um problema. Porque a mobilidade urbana na cidade, ela está bastante... ela está afetada, né, a mobilidade. A gente tem percebido um aumento muito grande no trânsito da cidade. As pessoas, para se locomover acabam perdendo horas e horas no, tanto no transporte público como no transporte individual, né, no transporte individual. A atual gestão tem feito obras na cidade que tem aumentado essa dificuldade da mobilidade urbana. Tem dois viadutos que estão em obras, e o que acaba afetando bastante, principalmente quem mora no segundo subdistrito, que precisa vir para a região central. Além disso, o transporte público teve um aumento no início do ano.
Tarifa?
A tarifa do transporte público. É uma das tarifas mais caras do estado de São Paulo, né? Hoje lá o transporte municipal em torno de R$5,70, né? O preço do transporte.
Uma das mais caras do país, inclusive.
E o que acontece? Regiões, assim, eu tenho sempre que falar das regiões periféricas,
claro.
Porque é quem mais sente,
demanda,
é quem precisa.
Demanda, né?
Quem precisa. Então, a pessoa, para se locomover da Vila Luzita, do Jardim Santo André, para o centro da cidade, né, ou para, de repente, utilizar um serviço público da área de saúde, precisa pegar mais de um transporte público.
Então, você imagina para quem é morador lá da região da Represa, que precisa se locomover até o centro.
Então, por exemplo, para uma gestante sair dessa região para ir até o Hospital da Mulher, tem que pegar duas condições, porque não tem um transporte direto desse bairro até o Hospital da Mulher. Uhum. Então, a gente percebe um gargalo, né, nessa questão da mobilidade urbana. E o descontentamento, horário, e assim, não é só em horários de pico, mas principalmente nos horários de pico da cidade, a cidade ela fica travada na sua região central para que as pessoas possam retornar ou vir para o trabalho ou retornar para sua moradia. Então é um problema sério essa questão da mobilidade urbana. E voltando nessa questão do transporte, não tem uma integração. Então, por exemplo, a atual gestão lá da cidade pegou todas as especialidades em saúde e levou para dentro de um shopping.
Dentro de um shopping?
Então ele pegou todos os serviços de especialidades em saúde e levou para dentro do shopping Atrium, que fica ali perto do lado da Firestone, do lado da Pirelli ali.
Tá.
Né? Levou para dentro desse shopping. Então ele reuniu ali 45 especialidades. As pessoas dos bairros, para poder fazer uso desse serviço, precisam se locomover até lá. E não tem um transporte direto. Então as pessoas precisam pegar o transporte, o ônibus, do seu bairro até o centro, e do centro até esse local. E aquelas pessoas que vão de carro...
Sacadura Cabral até lá.
E aquelas pessoas que vão de carro vão ter que pagar o estacionamento do shopping, sim, que é privado.
Caríssimo, e caríssimo.
Então, percebe? Né? Então, ele juntou num espaço público, num espaço privado, serviço público de saúde, e a gente tem identificado que as pessoas que lá utilizam desse serviço, se precisa ir no banheiro...
Fica constrangida.
Vai usar o banheiro
do shopping.
Porque o banheiro que tem lá, às vezes, não tem nem papel higiênico.
Então, vamos falar da saúde, já que você tocou nesse ponto, que é essa transformar a saúde como se fosse uma mercadoria, afinal de contas, está dentro de um shopping. Mas como é que está a estratégia de saúde da família, que trata principalmente da prevenção, antes que as doenças apareçam e que faz com que essas pessoas tenham que ir até esse shopping para buscar saúde? As gestões atuais, elas priorizaram essa estratégia de saúde da família? Como é que ficou esse processo nos últimos anos lá em Santo André?
Então, a estratégia de saúde da família é uma estratégia fundamental quando você pensa na prevenção, né? Na prevenção a doenças. Nós estamos passando aí por um momento de aumento nos casos de dengue, inclusive Santo André é uma das cidades que tem mais pessoas, né, contaminadas com essa questão da dengue. Nós temos percorrido as unidades de saúde no município, tanto as unidades básicas de saúde, como também os PSFs e as UPAs. A gente tem percebido falta de remédios, falta de profissionais para atender a população. A gente tem percebido um descaso com algumas unidades de saúde, onde nem acessibilidade para a população idosa, para aquelas pessoas com deficiência, poder utilizar esse serviço público. Então, tem muito descaso nesse sentido, né? E no, na questão do programa de saúde da família, a mesma coisa, né? Com o atendimento direto a essas pessoas, à população que mais precisa do serviço público, do atendimento ao SUS.
As equipes foram continuadas lá em Santo André? Teve diminuição do número de equipes?
Teve diminuição no número de equipes, né? E a gente percebe que falta esse atendimento para a população.
Belmiro, chegou agora uma pergunta. O Tiago Ramalho Galo, ele faz uma pergunta, eu vou ler. Ele fala assim: Belmiro, observamos a mudança de perfil dos empregos gerados na cidade. E, segundo ele, ele não enxerga nenhuma política atual, da atual gestão, para geração de trabalho e renda. E ele pergunta como que você avalia, como você enxerga essa questão.
Nessa questão do emprego na cidade de Santo André, a cidade de Santo André, ela foi assim, uma cidade forte na questão da indústria, né? Uhum. Industrial. Até no seu hino tem lá, né, a questão colocada desse setor industrial. Mas a gente vê uma mudança na cidade, né, com a saída de várias indústrias e um aumento no setor de serviços, né, de comércio, serviços. O que acaba afetando diretamente a renda da população. Por outro lado, está tendo um crescimento na construção de moradia no centro da cidade, levantando espigões, né? E aí isso acaba trazendo uma questão imobiliária, né, para a cidade.
Especulação muito grande.
Especulação, né? E virando uma cidade dormitório, onde as pessoas utilizam a cidade apenas para dormir, não trabalham na cidade, né? Não vivem a cidade. Então, muitas vezes, a gente vê que as pessoas acham que está tudo muito bonito na cidade, tudo acontecendo bem, a política pública, mas porque não estão vivendo os serviços públicos da cidade. E nessa questão de geração de emprego e renda, é um desafio para nós, né? Para poder fazer com que a gente não vê a gestão pública pensando a cidade para trazer empresas que possam estar gerando empregos, né, com qualidade, com uma renda, né, para aumentar a renda da população. E é um déficit que existe também na cidade, essa questão da geração de emprego com o aumento da renda.
Belmiro, Santo André, algumas cidades da região do ABC chegaram a sair do consórcio intermunicipal que envolve as 7 cidades. Santo André, a atual gestão, ela continua no consórcio?
A atual gestão continua no consórcio intermunicipal, né? O consórcio intermunicipal que era formado pelas 7 cidades. Hoje, apenas 5, né, das 7 cidades continuam no consórcio. Santo André continua. O consórcio, através da Agência de Desenvolvimento Econômico, tem, né, tido uma movimentação para tentar trazer para a região do ABC, né, e Santo André junto, emprego, principalmente nessa questão da inovação tecnológica, uhum, né, da sustentabilidade, de novas energias. A gente tem percebido essa movimentação. Agora, o poder público precisa
fazer a parte dele, né?
Fazer a parte dele, entendeu? Ter um papel mais protagonista nesse sentido, né? De fomentar a vinda de novas empresas, né, para a cidade, né? Nessa visão sustentável, né, de novas energias, de novas tecnologias.
Agora, Belmiro, vamos falar da Câmara Municipal de Santo André. Na tua avaliação, é uma Câmara que hoje ouve a população? Ela tem canais de comunicação com a população para receber as demandas da população de Santo André? Ou você acha que ela não tem cumprido esse papel e você está se colocando também como um pleiteante a mudar essa situação?
Olha, se tem canais de comunicação para ouvir a população, eu diria que não tem ouvido. É, e assim, a gente tem acompanhado as sessões da Câmara Municipal, a gente tem participado, né, do dia a dia do Legislativo, e a gente tem percebido que tem um distanciamento muito grande do que os vereadores estão discutindo ali naquele espaço com o que está acontecendo com a população e com as regiões da cidade. É, tem vereador que tem discutido a cor do monumento do trabalhador.
O que? Desculpa, eu não entendi, Belmiro.
Que lá no Paço Municipal tem um monumento em homenagem aos trabalhadores, feito, idealizado pela Tami Otaki, uhum, que ele é vermelho.
Ah, entendi. Uma obra de arte. Em homenagem aos trabalhadores.
E o vereador propôs lá que o monumento tinha que ser retirado do Paço Municipal e que tinha que mudar de cor, porque remetia ao Partido dos Trabalhadores. Então a gente vê falta de costumes, conservadorismo, e não vê um olhar ao que está acontecendo nas comunidades. É, tem comunidade onde estão desapropriando, né, comunidades já consolidadas, onde as pessoas moram há mais de 40 anos. Está sendo feita uma intervenção através até de um programa federal, do PAC, mas estão tirando as pessoas que moram lá, né, e não dando nenhuma perspectiva de reassentá-la em outro local. Então, nem cadastrando elas em programas habitacionais da cidade. E as pessoas moram lá há mais de 40 anos. Tem pessoas idosas, pessoas com deficiência.
Uma vida, né?
Uma vida na comunidade, comunidade consolidada. E que estão sendo retiradas e não estão tendo garantia nenhuma de ser realocada em outro local, em outra, né? E com auxílio aluguel de R$470.
Mas nem com a vinda do novo PAC do governo federal, PAC de construção de novas moradias, a cidade não se inseriu, não foi buscar parceria com o governo federal para a construção de um plano habitacional que atendesse essas famílias?
Então, hoje na cidade de Santo André tem 49 mil pessoas inscritas no SIAB, que é o Sistema Habitacional da Cidade. A atual administração está vendendo os terrenos públicos para especulação
imobiliária.
A cidade de Santo André não tem estoque de terras. Então a pergunta é: aonde que esses programas habitacionais vão ser construídos na cidade de Santo André?
Moradia de interesse
voltado para interesse social, para essas pessoas. Uhum. Então a gente tem percebido várias ocupações na região de Santo André, onde as pessoas não estão tendo a garantia de ser retirada desses locais para onde elas serão realocadas. Para um programa habitacional do Minha Casa Minha Vida ou mesmo do governo do estado. Uhum. Então, são questões que a gente tem questionado, né, no Conselho de Habitação, no Conselho Municipal de Habitação, e a gente não tem tido essas garantias.
Belmiro, para a gente terminar e finalizar, infelizmente nosso tempo já está chegando ao final, para além dessa questão que você trouxe tudo aqui de questão social, questão de políticas públicas na cidade, a tua predisposição em se colocar à disposição da população, colocando o teu nome como pré-candidato a vereador na cidade. A questão de paridade, existe paridade na Câmara dos Vereadores de Santo André?
Não existe paridade. Esse é uma questão importante que a gente precisa debater. A participação da mulher, né? A mulher precisa ocupar os espaços de poder. Eu estou pré-candidato, quero ser eleito, mas eu defendo, sim, né, a participação da mulher e que ela esteja nesses espaços de poder. Nós estamos aí no mês de março, no mês da mulher, estamos fazendo uma luta por igualdade salarial entre homens e mulheres, queremos caminhar lado a lado das mulheres, e nesses espaços é fundamental ter a participação, a presença da mulher. Hoje, na Câmara Municipal de Santo André, nós temos uma vereadora.
De um total de?
São 21. Vai passar para a próxima legislatura, para 27.
Uma mulher vereadora eleita.
Uma mulher vereadora.
É, precisa, literalmente. Belmiro, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Queria te agradecer demais a tua participação aqui no TVT Cidades, aqui direto no estúdio da Rádio Brasil Atual, aqui na Avenida Paulista. TVT Cidades, que é transmitido no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Sucesso para você lá em Santo André. Espero te receber aqui em outra próxima oportunidade. Viu? Abraço.
Eu agradeço aí as perguntas aos ouvintes, a quem estava nos acompanhando. E só para finalizar mesmo, o SEMAS, ele tem um papel de fiscalização, né? Que me fugiu essa palavra.
Ah, perfeito.
Tá? Ele tem feito a fiscalização nessa questão das habitações, né? Do saneamento e da água.
Perfeito.
Muito bem, então, com a participação do Belmiro Moreira, a gente termina aqui mais uma edição do TVT Cidades, o quadro dentro do Jornal Brasil Atual, que retorna amanhã a partir das 5 da tarde, com as notícias que as outras não dão, e às 6, mais uma edição também do TVT Cidades. A todos que nos acompanharam até agora, um ótimo final de terça-feira. Então, amanhã, a partir das 5 da tarde, mais um encontro. Até lá.
Tchau.